Hoy Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company.
Aqui é arroba Denner Lippert. Minha expectativa para esse episódio é sabatinar o Max, que você tá fazendo um bom trabalho no marketing da V4.
Aqui é arroba o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é conseguir fazer nesse episódio o Denner não dormir. Presta atenção nele quando a câmera estiver ali. Né?
Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é trocar uma ideia aqui com o Max, que ele é um cara que... A galera zoa ele aqui na V4, mas ele é muito bom.
Obrigado. Aqui é arroba Max Satiro e... Assim como no outro podcast, meu objetivo é sair daqui e não ser demitido.
Vai pro mídia nesse aqui também?
Absolutamente.
Será que aumentar a verba de mídia resolve falta de lead qualificados? Neste podcast, Max Satiro, o CMO da V4 Company, foi convidado para apresentar como foi possível reduzir o custo do CPMQL pela metade. Saiba no detalhe o que foi feito para alcançar esse objetivo e como você pode melhorar a eficácia do seu marketing sem precisar aumentar mais custos operacionais ou investir mais em mídia paga. Ficou curioso? Então ouça agora no Roy Hunters.
Vamos lá para mais um episódio. Então, depois de contar muita piada aqui, vocês não vão ter ouvido provavelmente nenhuma delas, mas foi muito divertido. E hoje, infelizmente, a gente tá com o Max Satiro aqui.
O episódio mais visto no YouTube, porque ele mesmo foi lá e colocou
isso. Caralho, o melhor CMO do Brasil é esse cara. E aí, Max, seja bem-vindo mais uma vez, meu cara.
Valeu.
O melhor em comunicação, um exemplo. Ah, tô brincando, gente. Aqui é a nossa... O que a gente gosta muito de fazer aqui é zoar o Max, entendeu? Então isso vai acontecer aqui ao longo do tempo. Mas, cara, conta pra gente, então. A galera já viu aí no título que a gente provavelmente vai decidir no final. Que a gente vai estar falando aqui de uma estratégia, de um... Não sei se é uma estratégia, na real. Nem sei o que, que é o case, detalhe. Case. Mas é tipo um case aí que você falou que você reduziu em 50% alguns dos nossos custos. Conta pra gente que porra é essa. E a gente vai futricar nessa estratégia e ver se realmente pode ser replicável pro restante da galera.
Boa. A gente fez uma redução de 2022 pra 2023, de 50% do nosso CPMQL.
Que é?
Custo por lead, vou colocar aqui. Simplificando?
Não, explica exatamente.
O MQL é o Marketing Qualifier Lead.
Eu não ouvi o Roy Hunters, cara, não simplifica aqui, mano.
O Marketing Qualifier Lead. E o CPMQL seria o custo do MQL.
Que é basicamente o Marketing Qualifier Lead, que é basicamente o meu... Eu tenho leads, então, sei lá, todo mês a gente deve gerar o quê? 10 mil leads?
7 mil leads hoje.
7 mil leads a gente gera lá. Desses 7 mil leads, tem uma quantidade de leads que são realmente possibilidade ali que a gente consegue talvez vender pelo cadastro que a gente tem,
exatamente.
Né?
Então, basicamente, o cara vai pôr no formulário lá. Com o que que você trabalha? Aí o cara põe assim, estudante? Você já fala, não é um...
Ele não é um lead.
Ele não é um lead.
Ele não é um MQL, exatamente.
E aí, ele não conta pra esse número, né?
Se ele fatura acima de 100 mil reais por mês, ele, no nosso score, ele é um MQL, que é um lead qualificado pra venda.
Que basicamente é o quê, né? Dentro do funil, a gente vai ter o CPL, que é o custo por lead, depois o CPMQL, que é o custo do lead que ele tá qualificado com base no que foi feito no cadastro, e depois a gente tem mais um, né, que é o SQL, que é o Sales Qualified Lead, né, que passou pela qualificação e foi confirmado que esse lead realmente é um lead possível de vender, e aí depois você vai ter o resto do seu funil. No caso da V4, a gente vai ter ainda o custo por reunião marcada, né, custo por reunião agendada, depois custo por reunião realizada e depois sim o custo por venda. Então esse seria o funil tradicional da V4, pode replicar ele, se tu tiver um processo de inside sales, provavelmente isso já seria um bom padrão, e eventualmente em alguns clientes aí ou empresas você vai ter um funil talvez um pouquinho mais detalhado, talvez tenha trial, talvez tenha visita, enfim, tem outras coisas que você pode inserir, né?
Um detalhe de por que que o CPMQL é mais importante que o CAC e o custo por venda em muitos casos, porque muitos casos tem curva de conversão, que é o nosso caso. Então, se tu olhar pro dinheiro que tu investiu hoje, esse mês, versus as vendas que tu teve, e fizer a divisão aqui e tentar chegar num custo de aquisição do cliente, não vai bater, porque os clientes que estão comprando hoje não necessariamente foram clientes originados nesse mês.
Da verba de mídia.
Da verba de mídia nesse mês. Esse mês tu gera CPMQLs, que ali desqualificados, tu vai precisar de X para converter no tempo, a depender da tua curva de conversão. Por isso que uma métrica-chave é o CPMQL.
É, então, o que a galera tá acostumada a olhar é no mês a mês, né? Então, ah, eu gerei tanto, vendi tanto, então isso. Esse é meu resultado. Mas não necessariamente o que você vendeu no mês é daquele mês.
Isso.
Né? A não ser que a sua curva seja muito rápida.
Tanto é que uma das estratégias que a gente vai discutir aqui é a otimização por valor de conversão, que é quando a própria ferramenta, ela vai lá e dá um input, nesse caso aqui, eu vou lá e marco a reunião. O lead entrou, imagina o funil comigo aqui, o lead passou pelo formulário, aí ele é um lead qualificado para venda, ele é um MQL.
Ok.
Ele caiu ali no funil, aí o qualificador ligou para ele e falou, olha, tu tem aqui os pré-requisitos para ir para uma reunião? Aí ele falou, pô, tem todos os pré-requisitos para ir pra reunião.
É, vê se ele é o decisor também, né?
Que é isso.
Vezes ele
é... Aí tem todo, é, faz todo, faz todo o processo ali, ele é um lead qualificado para reunião. Quando esse lead, ele é passado na ferramenta para a reunião marcada, nesse momento...
No CRM.
No CRM, o CRM, ele dá o input para a ferramenta. Dá o input
ferramenta pro... de mídia.
Exatamente, para Facebook, então
pro Google. Então ele dá lá o F-Lead lá, tipo, ó, isso aqui é um...
É um lead qualificado, é um MQL. E nesse momento, o Facebook e o Google entende isso, foi uma das estratégias que a gente...
Então você faz uma conversão server-side ali, para entender.
Exatamente. Okay. O nome técnico é a otimização...
O valor de conversão.
O valor de conversão, exatamente.
Qual que é a parada aqui? Porque a maioria das pessoas só dá a informação do lead ou só a informação da venda. Só que tu tem uma galera que tá no meio do caminho.
É, e qual que é o grande ponto, né, de fazer essa otimização? Aí o Max me corrige se eu estiver errado, mas é que se tu olha só por lead, tu vai estar otimizando de forma incorreta, porque você, nem todo lead é bom. E se tu olha só por venda, muitas vezes pouca tu não informação. Tem quantidade de venda suficiente pra otimizar bem a ferramenta.
Exatamente, né? E a curva de conversão, foi o que ele falou, a curva de conversão é longa, 30 dias pra virar. Tu vai esperar 30 dias pra otimizar a campanha.
E tem um aprendizado também, né, porque se tu otimiza a tua campanha pra conversão e a tua conversão escolhida é a venda, e tu tem poucas vendas no mês, tu também não consegue dar dados o suficiente pra campanha se auto-otimizar. E aí, no caso de um meta, por exemplo, ele fica na fase de aprendizado pra sempre.
E aqui tem um insight importante. Quando é que tu sabe que o teu marketing é o problema ou o teu time de vendas é o problema?
Se o Max é o CMO, é o marketing o problema.
Isso. Não,
mas ele cuida dos dois agora.
Se é o problema do marketing ou o problema de vendas? Se o marketing gerou um QM, QL, o marketing fez a parte dele. O resto é problema de vendas.
É, sim.
Então, cara, o lead não é quente. O lead não tem que ser quente, necessariamente, pra vendas vender.
Ele tem que ser qualificado.
O lead tem que ter requisitos. Se ele tem os requisitos pra ser um cliente, aí vendas tem que vender. Tem que ter vendedores, não pessoas que sofrem vendas.
É, isso.
Óbvio que o teu marketing pode usar uma estratégia mais com maior conteúdo e tudo mais que vai facilitar esse trabalho. Mas, em linhas gerais, você precisa atribuir ao marketing o trabalho de trazer leads que cumprem os requisitos.
Só que tem um detalhe, olha só.
Senão tu não precisa de vendedor.
É, exatamente, só que tem um detalhe, ó. Se tu vai lá e faz geração de cadastro, por exemplo, que é o internamente a gente chama de lead nativo. A geração de cadastro é quando o cara vai lá, o lead ele preenche o formulário dentro da própria ferramenta. Dentro
do nativo do Facebook.
Nativo do Facebook.
Que já vem pré-escrito.
Aí. Isso, já vem pré-escrito. Às vezes ele tem os pré-requisitos. Só que o fato de ele não ter passado na página faz com que ele tenha um nível de consciência menor. Então tu entrega o lead pro time de vendas, mas tu não entrega um lead qualificado o suficiente pra que...
Não entrega um lead talvez quente o
suficiente. Não entrega morno, no mínimo.
É que o cara nem lembra, né, que ele...
Ele nem lembra que ele cadastrou. Tu vê isso aí muito em imobiliário, por exemplo.
Isso acontece comigo, porque às vezes eu cadastro ali, eu nem percebo que eu cadastrei, depois eu recebi meio, caramba, ah, foi naquele formulário e tal.
Aí tu entrega o lead com as qualificações necessárias, só que o lead não tenha consciência do produto que ele tá se cadastrando. Um outro exemplo é se o formulário tá no topo da página. O formulário tá no topo da página, alguma métrica no fundo do funil vai ser impactada. Por quê? Tu vai fazer mais leads, mas não necessariamente esse lead vai virar a venda lá no final. Tanto é que uma das taxas que a gente acompanha sempre é a taxa de MQL pra venda. E não só a taxa de... É o que eu estou fazendo de MQL pro quanto tá virando de venda lá no final. O funil como um todo é 6% de conversão? 8%? Tá oscilando o quanto isso daqui? Porque eu sei que é um input do marketing também. A qualidade do MQL que eu tô gerando lá na ponta. Lá no começo do funil.
E quanto mais agressivo, mais carnívoro for teus vendedores, menos tu depende do marketing fazer esse trabalho. Agora, quanto mais herbívoro for teus vendedores, mais tu depende do marketing esquentar esse lead. Então, tem que ver o que é mais fácil pra você. Teu vendedor...
Vai, eu acho que ficou meio sem contexto isso aí, não? Não,
então eu vou explicar agora. Tá. Que é o carnívoro é o cara que, cara, caça.
Uhum.
O herbívoro, tu tem que dar comida na boca dele. Ele vai pegar o negócio já meio pronto pra ser comido, entendeu?
É, já tá ali, já tá plantado, já nasceu na árvore.
E como você faz pra descobrir se o seu time de vendas ele é carnívoro ou herbívoro?
Normalmente, o cara que vende muito em balde é herbívoro. Porque, cara, é um lead quente, né? Ele vai ficar reclamando dos leads. Se o time vende outbound, faz prospecção ativa, cold call, ele normalmente é mais carnívoro. Qualquer lead vai ser melhor do que tentar ligar frio, entendeu?
Tanto que nesse caso, olha só, é fácil de tu classificar tecnicamente. Se o indivíduo ele é consultivo o suficiente na reunião pra que o cliente ele saia da reunião e fale, uau, esse é um closer, um vendedor que já é carnívoro, é um cara que consegue agregar o suficiente. Agora, se o vendedor só chega lá e tira o pedido...
Isso aqui é bem legal. Eu acho que são duas coisas diferentes aí, mas faz... Ok, tu tem um cara de maior qualidade que ele pode ser mais consultivo, mas ele também pode ser meio herbívoro, né? Ele pode, por exemplo, se tu pegar um cara que é muito técnico, tipo, ele é, sei lá, vamos dizer, eu sou técnico, tá, mas bom, eu não sou um cara muito carnívoro, por exemplo. Eu vou fazer uma reunião, provavelmente uma reunião boa de vendas, que as reuniões que eu já fiz de vendas são boas, mas eu nunca vou sair correndo no follow e, porra, meter o louco pra vender pra caralho. Mas o meu cliente, ele sai feliz das reuniões.
É, o cara carnívoro, ele é o cara que é ambicioso, tem a necessidade, tem a inteligência e tem muita vontade, entendeu?
Eu resumiria assim, ver se eu tô viajando. Se tu olhar pro teu vendedor e se perguntar assim, eu acho que esse cara aqui, se precisasse fazer o PAP amanhã, porta a porta, sair correndo na rua, batendo de porta a porta, pra achar gente pra comprar do nada, ele vai se dar bem, ele vai fazer o máximo de esforço, esse cara tem um perfil carnívoro. Esse cara, ele vai se virar, tá ligado? Ele talvez não seja com a melhor qualidade de vendas, mas não é isso que a gente tá falando.
Sim.
Então ele talvez não vai ter a melhor qualidade. Ele pode ser o cara que bate muito forte o machado lá, mas ele vai bater tudo torto, a árvore vai cair em cima da casa, se ele for cortar a árvore.
Talvez não necessariamente também ele vai vender bem.
Ele vai, ele tende a ser mais fácil de fazer ele performar nesse caso, porque ele já tem a qualidade de ser mais carnívoro.
Faz sentido, total.
Interessante. É, mas de fato a qualidade depois vai... A gente pode aprofundar muito mais o papo aqui, mas virou quase um papo de vendas já, né?
É sempre um papo de vendas, se chama Roy Hunters.
É verdade, desculpa. Não tô usando. É. Tá, mas vamos falar do case então. O que, que era o case? Traz um pouquinho dos números que você tinha ali, Max, no momento em 2022.
Tá bom. O que, que aconteceu? No ano de 22, a gente teve uma queda do Facebook. Não sei se vocês vão lembrar desse...
Eu lembro, eu te liguei pra te avisar dessa queda.
É, assim. eu me lembro disso. E aí, no momento que o Facebook caiu, acho que foi outubro, né?
Uhum.
A gente chegou a bater níveis absurdos, assim. Foi 524 reais por MQL. Só que se for pensar, eu precisaria de 12, 15 MQLs pra fazer uma venda.
Uhum.
E o ticket médio na época era 4 mil reais. Então, pô, tava ficando deficitário no primeiro mês. Porque eu preciso de 12 MQLs pra fazer uma venda. Cada MQL tá custando 550 reais. Pô, faz uma conta aí, já dá mais de 6 mil reais. Pô, 7 mil reais. O cara entra pagando 4,5? Pô, um problemão. Criei aqui uma grande treta. E aí a gente falou, pô, a gente tem que reduzir o CPMQL urgente ou aumentar bruscamente a nossa taxa de conversão. E essa era a situação do momento. E aí a gente começou a trabalhar na redução do CPMQL. 6 meses depois, que foi quando a gente conseguiu estabilizar, a gente chegou a bater 200 por MQL, quer dizer, uma redução violenta.
200 reais por MQL.
200 reais por MQL, exatamente. Então esses foram os números que hoje a gente
de
já...
De 150 para 200.
Exatamente.
Uma redução de mais de 50%, né?
Mais de 50%, só que o detalhe é que ele vai estabilizando, né? Ele foi estabilizando e aí eu fui inserindo outros canais, depois a gente pode discutir sobre isso, esse case é especificamente sobre os 50% nessa estratégia, né? Mas a gente foi estabilizando outros canais e estabilizou ali nos 200 reais até agora.
Legal. E aí, quando vocês bateram nesses 550 reais, tipo, o que, que foi tomado de ação? Qual foi a primeira ação?
Cara, isso é uma... Tu me provocou ali, eu vou falar essa. O Gui falou assim, cara, isso é o mínimo que tu pode fazer é reduzir o CPMQL. Só que qual que é o problema? Quando tu chega nesse momento, pô, tu tem um CAC muito maior do que aquilo que o seu cliente tá pagando, tu tem que passar pelas fases de entender o que tá acontecendo. Por que que tá acontecendo isso? Uhum. E aí a gente falou, pô, a gente tem que descobrir os nós da jornada. Onde que tá gargalando pra que eu... Uma análise de funil simples, pra que eu consiga chegar na conclusão de...
Tratar os nós e fluir melhor.
Exatamente, o que eu tenho que resolver. E aí, a gente começou a pegar desde o investimento, que é o primeiro input, depois o CPM, aí por desse investimento do CPM, quantas impressões eu tive, dessas impressões...
Quais são todos os nós que tu tem aí? Ou maior
parte deles? Os nós são os inputs, são o que eu tenho possibilidade de mexer. Então, um exemplo aqui, ó, investimento. Quanto mais eu invisto, mais CPML eu vou gerar.
Teoricamente.
É, teoricamente, exatamente. O CPM, por CPM tá muito explodido, vou ter que investir mais. Ou...
Dá um lance maior.
Ou dá um lance maior. O CTR. Pô, consigo mexer no CTR também, uma outra taxa.
Mais criativos e tal, pode ser que você consiga, né?
Inclusive, eu posso compartilhar depois a planilha que a gente fez por ação, por nó da jornada aqui. Outro exemplo é, sei lá, a taxa de conversão de lead para o connect rate, um outro nó da jornada. O que, que é o connect rate, cara? Clicou no anúncio, quantos por cento dessa pessoa vai, de fato, foi para a página?
Lead para CPMQL é um nó da jornada?
Lead para CPMQL, eu não metrifico isso mais, porque...
Mas, por exemplo, eu diria que ele não é tão possível de ser considerado um nó da jornada, porque tu não consegue ter tanta intencionalidade nisso.
Eu não tenho uma alavanca.
E, inclusive, um dos jeitos idiotas de resolver isso seria tirar as opções que são leads desqualificados. Automaticamente, você aumenta o teu CPMQL, tá ligado?
Exato.
Então, você pode criar até um incentivo errado pro cara. Porque não é como se tu estivesse hoje anunciando pro cara que não é qualificado.
Exato.
Por acaso, ele também tá lá, né? E uma parte deles, algo na casa de 60%, eu acho, né? É desqualificado. Talvez mais até. Mas não tem como tu mexer nisso. Por isso que eu não consideraria um nó da tua jornada.
Exato.
O que eu brinquei de provocação, que o Marcos falou aqui, é que eu falei, parabéns, você só criou um nome novo pra coisa velha, né? Porque isso aí são as alavancas do teu processo. Então, tu tem várias alavancas e que tu tem que são as alavancas possíveis, de certo modo, de você mexer pra trazer mais resultado, né?
A treta
é uma análise relativamente normal aqui de funil. O que é bom é o conceito, né? De nó da jornada. Tipo, a gente tem que destravar isso aqui e o que foi feito depois, pelo que eu sei, mais ou menos por cima.
E como você faz isso sem que... Porque você tá mexendo no carro andando, né? Então, você não pode criar uma campanha do zero ou fazer um teste. Como você vai tentando mexer sem tentar impactar? Porque senão, o que pode acontecer é piorar ainda, ficar mais caro ainda e você não entregar nem o que estava entregando, entendeu?
Essa foi uma das ações, porque a gente separou uma mídia exclusiva pra teste. A gente parou de testar coisa em...
A gente ainda tem isso hoje?
Tem até hoje. E a gente mantém isso perpétuo.
Mas é outra conta de anúncio?
Não, é a mesma conta, mas é uma campanha específica.
Então, mas aí, neste caso, você aceitaria pelo teste a sobreposição?
Não tem sobreposição com esse mercado.
Não, porque eu falo assim, você vai estar fazendo... Porque imagina que você tem o conjunto de anúncio antigo, do jeito que você estava fazendo. E aí você tem um novo com, sei lá, mudança de criativo, mudança de algumas coisas. Mas o mesmo público, inevitavelmente.
Mas o público é muito grande.
É diferente. Geralmente o público é o que tu não vai mexer. Tem até...
Eu sei. Então você vai fazer um novo conjunto, então você tem... Ele tá vendo a campanha antiga e a nova, né? Ou não?
Tu tem a campanha antiga.
Então, tipo, existe uma sobreposição. Existe. Mesmo que leve, você aceita a sobreposição.
Aceita a sobreposição. Sim, mas, tipo, por exemplo, assim, ó,
desculpa te interromper, mas é que não importa tanto a questão da sobreposição, justamente porque é um teste, tá ligado? Então pensa que se tu tá fazendo um criativo novo, uma estratégia nova pro mesmo público, se ele funcionar melhor, beleza, você desativa a campanha anterior e tá tudo bem.
É que a outra coisa que ele poderia fazer seria, tipo assim, vamos supor que eu tenho 5 públicos, eu vou parar de fazer o antigo em um dos públicos e fazer só o novo, entendeu?
Claro. Mas é que tá, não é tão boa, talvez, essa ideia pelo fato de que o antigo público ainda converte. Quem diz que o novo vai converter, então roda os dois, sobrepõe e foda-se.
O bom teste é teste de mote de campanha, por exemplo. A gente testou vários motes de campanha diferentes. Um outro exemplo legal, tu vai testar vários motes de campanha e os testes servem pra isso, pra tu testar motes de campanha diferentes.
Tá.
Só que tu aceita a sobreposição de público desde que não seja um público ultra segmentado.
Uhum.
Que é o exemplo, tem um público de 50 mil pessoas, você vai colocar 5 campanhas.
Tipo, um público
campanha,
pequeno é um mesmo, público, essa questão.
E funciona bem até hoje. A gente tem várias campanhas de públicos ultra segmentados.
Quando que eu considero, na tua percepção, que eu tô fazendo um mote diferente? Se eu peguei um criativo e só mudei a headline, ele é um mote diferente?
Não.
Ou quando é um mote e quando não é um mote diferente?
Então, uma boa. A gente fez uma campanha falando do 5 especializações em um único funcionário.
Todo mundo copiou essa campanha.
E depois a gente soltou a máquina digitalizadora, que seria...
Tô ligado.
Não, a gente testou várias.
Uh-huh.
E esses são motes de campanhas.
Então, seria tipo assim, a big idea é muito diferente, ou o gancho é muito diferente, faz sentido. Eu tô pegando o 5x1 lá, que é o que a gente fazia, e um é a Micaela no anúncio e a outra é a Gabi, é mote diferente?
Não, é uma variação de arte.
Só pra garantir.
Ó, o detalhe, ó. Tu falou a análise simples do funil. Só que, por exemplo, a gente tinha um connect rate de relativamente baixo, 50%+.
Tá bom.
Connect rate é um negócio que não é muito claro pra turma, né? Acho que vale a pena dar um destaque ali. Connect rate é quando o cara clica no ad e ele consegue conectar com a página abre. O Max tá falando que só 50% das pessoas que clicam conseguem ver a página. 47%
fecha antes
de carregar a página. Isso por quê? Porque depende de qual a tecnologia que tu tá usando, muitas vezes, qual device que a pessoa tá acessando.
Ou quão pesado tá a tua página.
Qual tecnologia tu tá usando pra codar a página, que é pra pesar e tudo mais.
E corrija se eu estiver errado, mas é basicamente um outro nome pra bounce rate.
Acho que não.
O bounce rate ele carrega e não interage, né? O bounce rate é sem interação, né? Beleza.
O bounce rate, o que tá falando, é quando a pessoa abre a página e volta.
Não, é fastidio.
Que é muito presente no SEO.
É quando tu abre a página e tu não toma nenhuma ação dentro dela e sai, aí é o bounce rate.
Exatamente.
Então, por exemplo, o cara pode ver toda a tua página, ler, ele não clicou e ele saiu, ele é considerado um bounce.
A galera fala muito de SEO porque o Google te penaliza por isso, entendeu?
Porque a pessoa não
encontrou a resposta ali. Ela voltou. Exato. Aí ela foi procurar em outro lugar a resposta.
Não, mas o connect rate é tipo assim, o cara não conseguiu chegar até o fim do carregamento daquela página.
Né? Exatamente. Isso
que pode ser pelo device dele, pela tecnologia do teu...
3Gzão no meio do elevador.
Né? São infinitas variáveis. Esse é o fato. Mas olha só. Lembra do Storytel com dados, que ele fala de coletar os dados, organizar, enriquecer e depois analisar? Então, tu coleta, organiza, enriquece e depois analisa.
Uhum.
O problema é que quando tu tem muita mídia e muitas variáveis, e só coletar os dados da forma correta...
E garantir que tá certo.
E garantir que tá organizado pra tu fazer uma análise já é difícil.
Já é uma treta.
E a gente testou, a nível de CRO, na otimização das nossas páginas, todo tipo de otimização possível na ferramenta Unbounce. E nada melhorava o connect rate. A gente falou, pô, o que tá acontecendo, cara? Esse negócio não sobe. E quanto mais pessoas na página, automaticamente mais demanda tu vai fazer. Uhum. Considerando que as outras variáveis vão se manter iguais.
Você já pagou por isso.
Tu já pagou por esse clique. É, ele já clicou ali, tu já pagou. Então precisa
resolver isso. É muita perda, né, cara? 40% tá perto cada 10 cliques, 4 não conseguem
abrir. É que pode acontecer também do cara clicar por engano, né?
Não, mas ele nem abriu. É, pode ser.
Esse é um exemplo. Só que o que acontece? Uma decisão que a gente tomou nesse período, que gerou impacto grande, foi mudar a ferramenta, mudar a plataforma.
Então, o teste foi a hipótese, né? Será que se a gente mudar o Page Builder, que era o Unbounce, um canadense, para...
Para o GradePace.
Será que isso reduziria a perca, aumentaria o connect rate? Essa questão, essa hipótese.
Exatamente. Foi uma das mudanças que a gente fez.
E deu certo?
Deu certo. Deu certo porque o Unbounce, depois de uns 30 mil page views mês, ele começa a ficar um pouquinho mais lentinho, entendeu?
Você, aí é uma dúvida minha. Por que que você não faz a página em HTML livre mesmo? Tipo,
a home é assim.
A home é assim também.
Mas não dá pra fazer todas,
né? É porque trotei em velocidade,
entendeu? É, fica um pouco mais lento a produção das páginas, mas fica muito mais rápido o carregamento.
Mas a home é assim. As pages de campanhas não são assim só.
É porque as pages de campanha precisam de mais velocidade nas mudanças.
De mudança.
Quanto de connect rate a gente tinha, então? Era 50 e foi pra quanto?
Chegava a bater 60 e foi pra mais de 80% agora.
Mais de 80.
É, quer dizer, tem uma quebra ainda.
Não, mas eu acho que a quebra, ela sempre vai existir, né? Então...
É, que é o misclick, né? Várias vezes acontece
mas isso. Mas o lance que eu até tava falando com o Max, que a gente tem um squad com, no mínimo, ali um dev, um front, pra ficar construindo melhorias constantes na nossa home. Pra cada vez mais ela ser uma página que, de fato, pode receber tráfego de campanha, né?
Uma coisa que tu falou que foi uma das mudanças que a gente fez também...
Que a nossa home vai sair logo mais, vai ser a melhor home do mundo de marketing digital.
Até o final do quarto, se tudo correr bem. Se eu não falhar no prazo.
6 meses que a gente tá refazendo esse site.
É, não, mas vai ficar top mesmo. O Figma já saiu, tá muito top mesmo.
Vai dar bom. Já acordaram já, parcialmente.
Top demais. Contamos com você, Eduardo.
Faço o mínimo aí.
uma das mudanças que a gente fez, olha só, a gente não tinha uma verba realista pra tirar a campanha de fase de aprendizado, por exemplo.
Sim. Eu sei que o Jordano bate muito nisso lá.
Bate, né? O
Jordano
é o nosso todo, cara técnico, né? O nosso cara
ele é o cara de mídia mesmo.
Ele que colocou na prática tudo isso daqui, ele colocou a mão na massa pra executar. Na época, ele era o cara da mídia. Não tá mais nessa missão, mas ele era o cara que implementou tudo isso aqui.
Agora ele é designer, né? Não tô zoando.
É o sonho dele, pô.
Deixa o cara. Mas, por exemplo, tu falou da curva de vendas, né? Uhum. Se tu for otimizar a campanha pra vendas e eu não tenho o volume de conversões necessárias, são 50 conversões em 7 dias.
57.
Então, se eu não tenho 50 vendas em 7 dias, a campanha não vai ser da fase de aprendizado e aí vai ficar ali gastando infinitamente.
É. Mas aí a otimização por conversão...
Por isso que a gente volta a etapa, entendeu?
Isso.
A gente coloca lá no MQL ou no SQL, o que tiver mais sentido. E vocês fazem aquela atribuição de valor mesmo pra ele buscar por ROAS ou ele é só por quantia?
Não, é por valor mesmo.
Que ele vai... Valor é mesmo. Valor.
Isso é maluquice, porque... Deixa eu só dar um contexto pra galera aqui, que esse aí eu não vejo a galera falando muito. No e-commerce, é muito comum... Muito comum não. Tipo, 100% das transações no e-commerce, elas estão atreladas a algum valor, né? O cara abandonou um carrinho de X reais, o cara fez uma compra, enfim, né? Parou em alguma parte do processo e ele tem alguma intenção clara de valor que ele deixou ali na mão.
Sim, no nosso caso... Você traqueia o dinheiro na mesa, né?
Traqueia certinho o dinheiro na mesa. E aí existe, pelo menos no Google, na Meta também, mas enfim, né? Nas plataformas ali existe a opção de tu fazer a tua otimização por quantias, por conversões ou por valor de conversão. Só que, pô, como é que eu faço valor de conversão no meu SQL ou no meu MQL se eu não tenho uma venda? Tipo, eu não sei quanto que esse cara vai gastar comigo, não faço ideia, tá ligado? Quanto que vale, né?
A explicação na prática é, exatamente, só que a gente sempre diz, né? Isso foi uma mudança de paradigma pra gente, que é o pixel do Facebook é o melhor comprador de mídia que existe. Então ninguém, tem nenhum gestor de tráfego vai me dar inputs melhores que o próprio pixel. A ferramenta vai comprar melhor que eu. Logo, o que eu preciso é entregar o máximo de input pra ela. Nesse caso que tu falou aí da otimização por ROAS, que é a otimização por valor de conversão ali, olhando pro...
Retorno de cada dólar investido em publicidade e dinheiro.
Ele vai escolher quem é a pessoa que pode pagar mais. Então tem eu, tem o Denner e tem aqui o JP. Com certeza o Denner pode pagar mais. Então a ferramenta vai escolher...
Se for cigarro, é o JP.
Se for cigarro, no caso, é o JP, mas se for...
Não, tô falando.
E aí
eu...
É isso. A ferramenta vai escolher pagar mais pelo indivíduo que pode pagar mais, que pode comprar e gastar mais com a gente.
É, essa é a intenção, mas qual que é o negócio que eu falei que a galera não faz, que a galera muitas vezes não entende, é que dá pra traduzir isso num processo de vendas que tu não tem clareza ainda até o final de quanto esse cara vai pagar, que é o caso da V4. Então eu consigo atribuir, essa é a minha dúvida, tá? Eu tô dizendo como se tu tivesse feito, eu sei que já foi feito, não sei se ainda é usado, mas que tu pode atribuir um valor arbitrário nesse meio do funil, como se valesse esse dinheiro pra você, mas você não faturou nada até então, mas pro Facebook entender que aquilo ali, por exemplo, aquela etapa SQL, ela é mais valiosa do que MQL, que é mais valiosa do que lead. Então, quando tu otimizar pra SQL ou pra MQL, ele vai buscar pessoas que estão mais propensas a chegar nesse nível do funil,
exatamente,
né?
Exatamente. E tu pode colocar uma regra de automação onde o Rômulo, lá, nosso cara que cuidava das vendas antes, ele chamava de stop loss. Cara, não dá pra passar desse valor aqui. Pô, o Facebook quer pagar R$5.000 pra trazer esse MQL aqui. Posso? Não, claro que não.
Não, não pode.
Tem um stop loss ali, que é uma regra.
Legal.
Uma regra automatizada.
Top. Então, vamos voltar. Então, a gente tava falando ali dos nós da jornada. Aí você descobriu ali, né, ou parou pra analisar cada uma das etapas do funil, que são essas alavancas.
Interessante. Cada um desses nós, tu vai poder criar hipótese a todo momento pra otimizar.
É, acho que agora a gente vai chegar nisso, né? Que foi o que...
Ali, descobriu.
Beleza, a gente sentou aqui, todos nós, avaliamos o nosso funil e encontramos os nós. O que fez depois?
Só que detalhe, ó. Só encontrar os nós da jornada, que é a coisa mais simples que tem. Tu vai, pô, sei lá, se aumentar o meu CTR, eu vou conseguir ter mais pessoas na página. Só que o detalhe é, a gente não tinha donos por nossa jornada. Então não tinha um responsável pelo CTR dentro do time de marketing. Então pensa lá, tem 10 pessoas no time de marketing, não tinha ninguém que era o responsável por aprender a garantir que eu tenho mais CTR nos meus anúncios.
Que é o normal, né, num time de marketing.
É que é o normal do time de marketing. Cara, o cara tá fazendo criativo, mas o design não tá preocupado se tá tendo mais CTR ou não. E a gente começou a movimentar todo o time olhando para os nós da jornada e colocando donos pros nós. Então a gente falou, pô, cara, tu é o responsável pelo design aqui, tu vai construir as páginas, mas eu preciso que tu olhe pra esse nó aqui.
Preciso que tu olhe pra connect rate, não só pra qualidade da página, taxa de conversão.
Ah, tá muito bonita? Porra, mas se não tá com connect rate baixo, tu vai explodir a empresa.
É, porque isso aqui é bonito, mas é lento. Eu não posso fazer isso, né? Eu preciso fazer com que a página carregue mais rápido, que seja mais leve.
E foi o que eu falei. Aí, detalhe, a gente não tinha um processo pra arrumar esses itens. Que é, pô, como que eu vou criar um processo pra arrumar o connect rate? Eu vou criar um processo pra arrumar o CTR. Não tem como. E a gente começou a fazer rotinas de revisão de ações para esses itens. Então a gente criou a gente chama de Growth Meeting lá internamente. A gente criou um Growth Meeting e foi criando Growth Meetings para cada um desses nós da jornada. Que é, pô, uma reunião onde vai a gente levantar.
Quanto tem quanto tempo das reuniões? Ou era pontuais?
Não, quando tava explodido o CPMQL, a gente fazia toda hora, cara. Pô, não tá funcionando, a gente isolava o teste de 7 a 10 dias, não deu outra reunião. Outras hipóteses, vamos levantar o que tem que mexer a taxa aí, é urgente.
Extreme Go Horse.
Extreme Go Horse, é isso aí.
Tá dando merda, tem que mudar, é isso aí. Então, beleza, atribuiu os donos de cada uma das etapas, e esses caras definiram ou vocês definiram em conjunto as ações que iam ser tomadas pra executar e melhorar cada uma das etapas?
Não, nesse Growth Meeting, tem um processo nesse Growth Meeting, mas nesse Growth Meeting específico, a gente seria como se fosse um mini brainstorm, e dali a gente sai com os ROIs pra cada uma das ações desse brainstorm.
Tá, entendi. Então, em grupo, você vai analisar todo o funil e o que que tem de possibilidades pra aquilo ali, e os ROIs são responsáveis por fazer aquilo ali andar.
Só que a Growth Meeting é para o nó específico, e não é para, vamos discutir aqui CTR e vamos discutir também aqui...
Quantos nós você tem?
Ah, tenho vários aqui, cara. Depende do tamanho.
Tipo, uns 14.
14 nós.
Você tinha, tipo, 14 Growth Meetings.
14 Growth Meetings e eu parcial de todos, os meninos parcial de todos.
Ah, mas parece fazer sentido, não é um...
É porque, cara, pensa assim, ó. Essa é uma das frentes do marketing, é a mídia paga. Cara, precisa garantir a mídia paga. Só que nada... Pô, se tu fizer PR, se a mídia paga não estiver funcionando, não adianta. Se tu tem um baita de um SEO, mas se tu pagar o fato, precisa da mídia paga. Então, uma coisa mais importante naquele momento era resolver a mídia paga. Então, a gente direcionou 100% do time pra garantir que isso aqui ia funcionar direito. Então, a gente, pô, quase que parou de olhar pra outras coisas e foi olhar pra isso.
Legal. O que mais que foi importante aí pra jornada?
De todos esses nós, qual que você acha que foi o mais impactante?
Tu não tem isso traqueado?
Como assim? O que gerou mais resultado? Quando você resolveu o nó, foi o que... Nossa, agora foi.
Eu não consigo pensar em um item específico que fez virar o jogo.
Foi um pouquinho de cada, um compound, assim, né? Um pouquinho de cada junto deu uma melhoria muito grande.
Tem um que a gente teve depois uma discussão no grupo de sócios, que foi o CTR das campanhas.
Aumentou muito?
Aumentou bastante.
Então é criativo. Então você acha que, tipo...
Cara, é criativo.
Os criativos da V4 são bem bons, né?
Não, sim, mas eu falo assim... A minha pergunta é, o que você acha que impacta mais o resultado? É claro que é uma contribuição de vários fatores. indicadores. Mas você acha que, assim, criativo é uma coisa que importa mais? Ou é a landing page?
Jornada. O que tu discute mais no dia a dia?
Exato. Então, o exemplo bom, olha só, sobre o que tu falou do criativo, né? A gente não tinha uns stop loss por criativo. Então, pô, esse criativo, como que eu sei que esse criativo tá indo bem ou mal? Preciso de um stop loss. Preciso de ou saber que ele é um winner ou saber que ele é um loser. E a gente criou, se esse criativo aqui específico, ele faz 2 MQLs com o dobro do valor que eu quero, eu stopo ele. Eu paro ele.
Isso é uma regra.
É uma regra. Uhum. E se ele faz 10 vezes o meu custo por ação desejado, ele é um winner. Então ele entra num bunker. Pô, preciso que dê mais criativos desse tipo aqui. Então tu vê os vários criativos do Denner, que ele tá falando a mesma coisa que a Brenda tá falando. Mesma coisa que a Micaela tá falando.
Variações
que
é do mesmo
criativo.
Que um dia venceu.
Que é um criativo vencedor.
Tipo assim, a cópia era boa e aí tu,
é, agora tu vai replicando.
Uma nova pessoa, certo, um novo formato. Vez,
tá variando.
E aí, sim, faz sentido demais.
Por que eu vejo o CTR como a principal taxa ali? Porque a gente pensou, pô, isso aqui tá funcionando bem, eu preciso mudar mais, eu preciso de mais volume de criativo. E aí, pra chegar em mexer no volume de criativo, aí a gente foi andando no audiovisual. Pô, preciso de mais criativo, então preciso gravar mais, preciso produzir mais.
Pô, esse é um insight muito bom, que é o fato de que a gente já teve até essas discussões de voltar. Tipo, não tá performando, aí a gente voltava e falava, porra, mas tem esse criativo aqui que uma vez foi bom, lá, 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 o que aconteceu? Por que não tá mais rodando? E aí vai lá todo mundo correr pra olhar os criativos do passado e tentar reformular eles e fazer de novo. Então, meio que o que tu fez foi inverter um pouco essa lógica de, tipo, tá caçando bons criativos que vão ser quase, entre aspas aqui, perpétuos, né? E reciclando eles ao longo do tempo. Isso é uma baita
sacada. E às vezes, o detalhe é, olha só, a gente fez vários motes de campanha em um determinado momento. O que seriam os motes de campanha, né? A gente fez, máquina digitalizadora. No outro mês era 5 especialidades por um. Depois no outro era outra coisa. Vários motes diferentes. A gente parou de fazer um monte de mote diferente de campanha, no sentido de, pô, não vou ficar testando tanto assim, vou criar variações do mote que tá funcionando.
Uhum.
Então, pô, variações do mote que funciona, criativos com variações dos que já funcionam, e quanto menos mexe, melhor.
É, eu acho que, vou fazer uma analogia aqui, que é o seguinte, né, é quase como se tu olhasse pro funil de marketing tradicional, que seria lá, eu tenho que estar fazendo um awareness pra depois trazer o cara pro meio do funil, pra consideração, pra daí conversão, né? Se eu paro de fazer awareness, eu paro de ter gente no meio, eu paro de conseguir converter, porque uma hora acaba o meu fundo de funil.
Uhum.
A ideia aqui, a minha provocação é a mesma pros criativos, porque se tu tá fazendo novos motes, tu tá tentando encontrar um novo gancho, um novo argumento, uma coisa nova que alguém vai copiar lá, o 5x1. E aí, no fim das contas, se tu parar de fazer mote e só ficar fazendo variação, talvez tu esgote muito isso, né? Talvez tu esgote os mesmos motes. Você segue fazendo os dois em paralelo, tu tem
sprints
de criação, como é que você faz?
Aí eu tenho os testes pra resolver isso.
Constantemente tu tem testes com novos motes e os que fazem 10 ações dentro do CPA que você quer, o CPMQL, se custo por ação desejado, aí você joga pro teu bunker e ele vira naquela reciclagem de motes.
Exatamente.
Aí, pô, isso é um processo, não sei se a galera pegou bem, mas isso é um processo bem interessante. Então o cara tem uma verba de teste que ele vai ter vários motes sendo testados ali com que frequência?
Pô, a gente agora tá de 15 em 15.
A cada 15 dias você gera tipo, uma nova ideia, um novo teste.
Quanto e tal. É a sua verba de teste? Não precisa ser em quantia, mas em...
Pode falar.
No 60 mil.
Não, mas é que em quantia fica difícil pra galera...
Percentual.
Não só percentual, mas vamos supor que é o seguinte. Fala que uma conversão minha custe R$1.000, tá? Pra ficar mais fácil.
Tá bom.
Quanto deveria ser minha verba de teste, sabendo que um CPA meu é 1.000? Supor que o meu custo de aquisição pra ter um cliente é R$1.000.
Tá bom.
Quanto que eu deveria pôr de verba de teste? É porque assim, eu imagino que se eu colocar 100, nunca vai dar, né? Porque, pô, se eu já faço com...
Eu tenho a melhor tese de como é que tu cria verba de teste.
Eu tenho uma ideia mais técnica.
Verba de teste é sempre o máximo que tu pode perder. Não tem um cálculo.
Não, eu sei que pode ser o máximo que eu tenho que perder, mas...
Mas às vezes o máximo que eu tenho pra perder não é o suficiente.
Não é o suficiente.
É o suficiente, nunca vai demorar tempo. Por isso que é o máximo.
Ainda, depende. Porque se for olhar pra... Essa é uma excelente discussão, bem técnica. Porque, tipo assim, ó. Se eu tenho a verba pra chegar no nível que ele aprendeu com aquelas campanhas, que ele saiu da fase de aprendizagem, aí eu consigo garantir que eu tô testando melhor esse cara. Só que se o meu CPA é R$1.000 e eu tô rodando com, vamos supor aqui... vamos supor assim, R$500 por mês, que é muito pouco, tá ligado? Ele nunca vai fazer, nunca, literalmente, não importa quanto tempo você deixar rodando aquele criativo, ele nunca vai sair da fase de aprendizagem, porque ele precisa de 50 conversões em 7 dias.
Sim.
Então aí já tem uma ideia, o que eu já tinha ouvido falar era, eu não sei se isso ainda serve como regra, mas é que tu deveria, pra testar bem um criativo, tu deveria investir garantir no mínimo 3 vezes o teu CPA naquele criativo. Entendi. Dentro de 7 dias. Então, se é R$1.000, deveria no mínimo gastar R$3.000 em 7 dias naquele criativo pra tu poder falar, cara, minimamente testei essa porra.
Se o cara não sabe CPA.
Se ele não sabe CPA, aí ele vai ter que...
Mas ele tá testando o quê se ele não consegue nem calcular quanto custa a venda dele, entendeu?
É, aí você pode, ao invés de considerar CPA, talvez você possa considerar o custo do produto. É, mas aí começa a virar loucura.
A gente fez arbitrário, mano. A gente pegou arbitrariamente o valor de... Na época era R$50.000, agora tá com 60.
Mas aí que tá, se ele não sabe o CPA, ele vai ter que usar a regra Denner lá, que é a regra, cara, gasta o máximo que você pode gastar e perder.
Uhum.
E conforme ele vai tendo as primeiras conversões, ele vai chegar em alguma coisa. Porque daí ele vai, vamos dizer que ele vai gastar R$100 por mês. Ele vai levar 10 meses pra fazer uma conversão se essa conta fosse dar certo, que provavelmente não vai dar. Mas ele fez uma conversão e sabe, é R$1.000, então eu me fudi, eu teria que gastar 3. Mas ok, faz parte, tá ligado? É que daí esse cara, ele é muito, tipo assim, ele nem deveria estar fazendo mídia digital, tá ligado? Ele deveria estar fazendo outbound, ele deveria estar, sei lá, fazendo
networking, vendendo pra amigo,
vendendo pra quem ele conhece, pros indicações do cliente, né? Mas eu entendi que é pra tentar chegar numa regra mais clara.
É,
né?
Não, cara, eu não fiz assim, velho.
E quanto você investia por mês?
R$50.000 em mídia.
Não, mas no total, sem ser o teste.
R$1.400.
R$1.400.000 por mês.
É.
Isso é assessoria pra vender B2B e também franquia, né?
Não, franquia era a parte. Franquia sempre foi bem pouquinho. Franquia era R$50.000, aí dava R$1.450.
Entendi, R$1.450. É. Legal. E aí, dos R$1.400, tu tinha R$60.000 relacionados só pra teste,
é 5%. É uns 4-5%.
É, né?
É isso mesmo. Só que olha só, isso é teste.
4.2.
4.2, né? Isso é teste. Só que a gente tinha também separado a verba de distribuição. Porque são coisas que complementam o mix. Porque se eu tô rodando só a campanha de... Olha só, tem uma campanha de monetização direta, que é aquela, pô, compra aqui, compra agora.
Fundo de funil.
Fundo de funil.
Uhum.
Tem a campanha de teste, que é aquela que eu vou testar isso daqui pra verificar se eu passo a ser uma campanha
de fundo de funil. Mas ainda é fundo de funil.
Ainda é fundo de funil. Só que eu preciso de uma campanha de distribuição.
Que aí é mais topo de funil.
É mais topo de funil, relacionamento. Perfeito. Com o cliente. E porque
quantos por cento você põe no topo de funil? Eu
colocava 10%.
Mas agora 10%.
10%
da mil, mais ou menos.
E meio, você não põe nada de meio?
Meio de funil.
Ah, não, essa de distribuição eu fiz vários, a gente chamou de campanha de touch points. Por que campanha de touch points? Porque para o público completamente frio, eu não mostro o mesmo vídeo que eu mostro para o público que já me conhece. Entendeu? Então a gente vai fazer uns touch points ali, seriam 16, 17 dias, que ele vai vendo diferentes vídeos da V4, e sempre tá perpétuo os pérolas, que são aqueles vídeos que eu tô sempre impulsionando direto, mas essa campanha de touch points, ela vai mostrando diferentes vídeos pro cara, até ele chegar num momento de conversão.
Que é considerado um vídeo pérola?
Algo que é...
Raro, né?
Arbitrariamente, a gente acha que ele é muito bom.
Entendeu? Tipo um vídeo da Assembleia,
sei lá. Tipo o meu vídeo da Assembleia, uma entrevista com o Lobo de Wall Street, entrevista com o Aaron Ross.
Vamos dizer que é como se fosse aquele conteúdo que ele é arbitrariamente... Que tu acha que ele conversa mais com a marca, que ele vai surpreender o cara,
né? Representa o que a marca quer transmitir.
E tem algum desses conteúdos pérola que eles são conteúdos originalmente que bombaram muito, por isso eles são pérolas? Ou eles...
Não necessariamente, na real. Eles são mais a ver com qualidade do que quantidade, entendeu?
Porque, tipo assim, a minha questão é que é o objetivo do topo de funil é gerar mais pessoas em relacionando com a marca pra que eu consiga ir ao longo do tempo descendo elas no funil, né?
Tá.
Não necessariamente, às vezes também é só porque tu quer que elas sejam mais qualificadas, né?
Um bom exemplo, olha só, isso ajuda a amarrar o propósito da marca. Um vídeo pérola amarra o propósito da marca, um exemplo.
É bem pra consideração.
Isso, então olha
Sim, mas é que tu tem um objetivo com a consideração que você tá fazendo ou com a awareness.
É sempre
tá
vender, né? Mais, sempre ter mais ROI.
Claro, exato, mas aí tem que conseguir buscar o máximo possível correlacionar isso com as suas campanhas de fundo de funil.
Era aquele papo de atribuição que a gente tava falando.
É, não, eu sei, mas é...
Esse aí é mais uma verba que a gente aceita perder.
Uhum. Porque, tipo assim, tipo, eu sei que não vai chegar necessariamente na venda, porque de fato traquear isso completamente é impossível. Vamos falar as palavras verdadeiras aqui, né? Uhum. É impossível traquear se o teu investimento de topo de funil realmente afetou 100% de certeza o teu fundo de funil.
Até teria um jeito, mas é muito arriscado. Seria você parar de fazer ele por tempo suficiente, mas a igual, ponto de quando tipo você assim, voltasse...
Você não consegue ter certeza do quanto e qual e porquê e quando. Não, quando não, você não, é que vai levar. Eu tava ouvindo o podcast do Perpetual Traffic e eles estavam falando exatamente sobre isso, né? Que as empresas, elas foram parando de fazer topo de funil e focando muito no fundo de funil, campanha de monetização, enfim. E aí, eles fizeram alguns desses testes. Tipo, ou eles analisaram períodos pra trás de empresas que eles estão tocando que pararam de fazer topo de funil. E aí eles falaram assim, cara, tem campanha nossa que a gente rodava, tipo, 6, 7, 10 mil dólares por mês de mídia, que elas não traziam conversão, trazia só acesso. E no fim das contas, quando a gente parou essas campanhas, levou, tipo assim, 7 meses pro negócio dar ruim, mas começou a dar ruim nas campanhas de monetização.
Eu tenho uma correlação aqui direta pra te falar.
E ele não consegue dizer que com certeza que é isso, mas quando ele voltou essas campanhas, ela começou a melhorar depois do tempo. Entendeu? Mas é meio foda, tá ligado? Não é 100% certeiro.
Pega esse indicador, ó. A gente não rodava brand lift. Então a gente não fazia a campanha de brand lift antes. Porque
isso, meta?
Google, né? Não fazia nada de brand lift, a gente só distribuía baseado na nossa cabeça.
Tá bom.
E aí a gente colocou...
O que, que é fazer brand lift?
Campanha de consideração, mas uma campanha de consideração indicada pelo Google.
De levantar a marca, né?
Levantamento de marca, exatamente.
A campanha que o Google faz, né? Junto com a gente, né?
A campanha que o Google faz junto com a gente, exatamente. E aí o que acontece? A gente não fazia nada de brand lift, absolutamente. Aí a gente colocou 50 mil de brand lift.
Uhum.
E a gente foi aumentando até mais ou menos uns 75, 80 mil de brand lift. O custo por ação na campanha institucional da V4, que é pessoa que pesquisa V4, compra no Google, foi diminuindo. E aí quando a gente parou a brand lift, automaticamente a campanha, ou automaticamente que eu digo uma correlação direta, aumentou o custo por CPMQL na campanha de institucional V4. Quer dizer, tem uma correlação. Toda vez que eu aumento a brand lift, diminui a minha
CPMQL.
CPMQL na minha campanha de institucional, que é pesquisa pelo nome V4.
Eu já fiz um curso uma vez com um cara de atribuição, uns anos atrás, e a métrica que ele usava pra correlacionar investimento de awareness, que ele já fez isso pra várias marcas gigantescas assim, era orgânico. O número de visitas diretas à landing page.
Uhum.
Então, ele até citava um case de uma grande empresa que vende passagens aéreas que cortou televisão por uma época. Demorou uns 6, 7 meses também pra poder cair o resultado. E aí eles foram notando perda de resultado orgânico, que é o cara que vai no Google pesquisar sua própria keyword, né? Seu nome da sua marca.
Não clica no seu
ou digita naturalmente seu site, né? Tipo assim, você já vai... Tipo, eu já compro, tipo assim, vou e Azul, Gol, já vou direto no site, já sei o site, né?
Uhum.
Então, ele tinha uma correlação de que quanto mais cai a sua porcentagem desse que ele chamava de wanted, a mídia que é sua, né?
Sim, proprietário.
Proprietário, né? Que é o cara que vai direto no seu site ou na sua keyword, mais sobe o seu custo de aquisição, né? E que é uma linha que demora um pouco pra cair, porque ele ainda tem um recall de lembrança. Então, tipo assim, quando a marca tirou a Globo, o que eles fizeram? Eles redirecionaram. Vou tirar um pouco de TV e vou pôr tudo no online, foda-se. Nos primeiros meses aumentou o resultado, né? Porque, pô, tô investindo mais. Uhum. Só que depois começou a cair porque perdeu o recall de lembrança. E aí foi quando competidores que continuaram investindo em televisão, por exemplo, continuaram investindo no topo de funil,
ganharam espaço.
Só que isso leva uns 6 meses, né? Porque, tipo, ainda tava na cabeça das pessoas as campanhas que eles faziam, sei lá, 10 anos já amassando aquela campanha. É. Essa é a correlação. Não é 100% direta, mas ele conseguia ver. Quando ele colocava uma Globo e tal, aumentava, né? Mas assim, é pífio, né? Porque é difícil competir com a mídia paga. Se não me engano, era 20% que era do orgânico.
É, que a mídia paga e o que a gente vê ali no Analytics ou nas plataformas, ele é quase um cassino, tá ligado? Que é tipo assim, você tá botando dinheiro lá e tá voltando 3, 5, 10, 15, 40 vezes o teu dinheiro. Cara, é tipo jogar na roleta e acertar todo mês, tá ligado? E aí a gente fica muito viciado em fazer esse tipo de campanha. Eu cansei de ver ali cliente ou outras campanhas que eu tava analisando que o cara só fazia fundo de funil. E é um game que tem fim, né? É um game que se tu não fizer o investimento de topo de funil, ele vai ficar mais caro lá na frente, você não vai conseguir mais escalar.
Uma tese que esse cara também tinha era que as empresas que tinham acho que mais de 60% ou 70% de conversões assim em mídia paga, tinha a probabilidade de quebrar em 5 anos. A mais alta probabilidade de quebrar, que é tipo assim, um click-on da vida, ele até deu esse case. O cara é muito bom, acho que se não me engano, João Paulo Aires, o nome dele, hoje ele é o CMO do C6 Bank, se não me engano. Ele é um cara que daria pra chamar aqui, que ele foi a melhor aula que eu já vi de atribuição.
Isso é legal, hein? Chama ele.
Bom mesmo. Não sei se é João Paulo Aires ou João Pedro Aires, mas ele era da Click, né? Que foi uma primeira agência de digital do grupo da Young Rubicon. Ele fala que tem muita probabilidade de quebrar quando ele já trabalhou com centenas de marcas, né? Quando é mais de 60% ou 70% de mídia paga, né? Conversão direta, ele deu vários cases. Que grandes marcas, eles estabilizam com outros canais também, né? Tipo indicação ou venda direta, tem outros canais. Quando você é altamente dependente da mídia paga, o seu business, ele sofre muito a pequenos impactos no custo de aquisição, por exemplo, que pode tornar inviável você continuar crescendo. Então, se você não constrói minimamente uma marca, eu gosto muito de pensar num case de uma JBS, é um pouco distante, né, mas só pra galera entender que foi Friboi, etc, que teve aquele caso que os caras foram presos, eles ficaram, um ano sem anunciar na televisão e a marca continua existindo, assim, entendeu? Sim. Agora, quantas marcas sobreviveriam a ficar um ano? Por exemplo, a V4, eu acho bem interessante, ela talvez pararia de crescer, mas não morreria, você entendeu? Porque
das vendas não são de mídia, né?
Não são de mídia, exato. São de indicação de outros canais.
Quantos por cento é, Max?
De mídia? Um versus outro, 40% hoje.
40% passa, é mídia.
passa por mídia paga, de
alguma forma. É, bem interessante.
Que passa... assim, que passa por mídia paga, né? 40% que é traqueado como Last Click veio mídia paga,
mídia
né?
paga, exatamente. E provavelmente há uns anos atrás era 100%, né?
Não, sim, 100% pra caralho mesmo.
Mas isso é uma coisa legal pra galera entender. Diminuiu a mídia paga não porque ela diminuiu, mas sim porque os outros canais também aumentaram, né?
Porque, ó... Exato, porque na real a gente quase nunca diminuiu o nosso investimento em mídia, né? Ele Exato. Só foi sendo realocado, né?
E olha só como que isso faz sentido, olha só. E a mesma lógica dos nossos jornada pra mídia, tu vai conseguir aplicar pra outras áreas de aquisição. Por exemplo, no Owner Media, seria o SEO ali, que é o que o João Pedro falou, tu consegue fazer a mesma lógica. Pô, por se aumentar aqui a quantidade de pessoas nessa página específica, a quantidade de pessoas na página é um nó da jornada. Quanto mais pessoas, melhor. Pô, eu vou conseguir entregar mais resultado, vou conseguir fazer mais lead aqui? Pô, beleza. Então, quais são as ações pra aumentar o resultado nessa parte específica usando estratégias de SEO, não estratégia de mídia paga. Top. E tu vai construindo outros canais de aquisição assim.
Top. Hoje, quais são os seus canais de aquisição?
Bastante canais de aquisição, cara.
Ele nem sabe todos de cor. Fala, como saber.
Fala dessa categoria, né? Mídia paga, mídia proprietária, tem o The Call, o Roy Hunters.
As mídias independentes são os embaixadores, tem os eventos. Ano passado a gente fez 100 eventos diferentes. Tem os eventos que os franqueados vão, tem os eventos que a franqueadora vai, tem a própria prospecção ativa, indicação de cliente.
Vocês estão fazendo o que de canal mídia paga? Google, Facebook.
Agora a gente tá.
Tabula ainda ou não?
Não, a gente tá escalando o TikTok e tem dois testes rodando relativamente pequenos ainda no LinkedIn e no Bing.
Eu comecei a Eletromídia agora.
De novo o LinkedIn, a gente ainda não conseguiu acertar o LinkedIn.
Cara, né? A gente já acertou uma vez, só que tá oscilando.
Ah, é?
Então a gente já chegou a investir quase 100 mil reais no mês no LinkedIn.
Agora vai. Caralho, esse agora case vai. Aí, se tu conseguir manter consistência, mais o podcast, né?
Tem que ver o case que a gente vai fazer de Eletromídia.
Pois isso vai ser legal.
É, vai ser legal também.
Dá pra falar o que a gente vai fazer?
A gente pode falar, ideia do Roy Hunters.
O que a gente tá pensando em fazer? Olha só, a gente quer fazer um teste de relação direta entre a audiência do Roy Hunters e a exposição da marca.
Tem um ponto antes, na real, que é tipo assim, não vale a pena a gente anunciar num out of home, né, num outdoor, V4, porque é muito complexo. Então a gente quer jogar a estratégia de aquisição e monetização. A gente quer fisgar o máximo de audiência, porque a pessoa tá passando na frente de um outdoor.
Ouve agora aqui.
Não, tipo, essa vai ser a minha ideia, entendeu? Pensa que a gente tá aqui num problema que é, cara, tomar a decisão de comprar um serviço de marketing é muito complexa.
Ok.
Então, e a pessoa passa no outdoor, vai olhar e vai virar o rosto. Então, como é que eu conquisto aquela audiência o mais rápido possível? Esse é o racional. Aí, tipo, a gente tem um ativo de mídia proprietária, que é o Roy Hunters.
Perfeito.
Então, quem sabe a gente compra o outdoor no aeroporto de Congonhas, falando, escute agora o Roy Hunters, podcast Growth Marketing, fica pra caralho e pá.
Aproveite sua viagem ouvindo o Roy Hunter.
E aí, tipo, a gente
assim, o Roy pegada, Hunters
né? torna o cara cliente.
Porque se eu colocasse lá V4 no aeroporto, como que eu vou saber que é com uma correlação direta de sobre, pô,
eu vou construir a marca da V4 no podcast, mas eu vou conquistar aquela audiência pra poder conversar com ela ao longo do tempo.
É, isso é legal. E dá pra ter uma correlação praticamente direta, né? Porque tu consegue ver tanto a audiência normal, um depara a partir do momento que se ativa.
Isso.
E se a Eletromídia, isso também pode ser legal, né? Que é se a Eletromídia nos entregar os momentos que veicula e a gente conseguir ter esse dado dos momentos.
Usuário novo, né? Porque ele dá os
agregadores. Não, o usuário novo sim, só que tu tem novos usuários todos os meses, tu vai pegar esse delta, né? Entre a tua média versus aquilo que você teve a partir do investimento. O que tu pode fazer, que é o que os caras fazem na TV na maior parte das vezes pra tentar traquear o que um anúncio na TV trouxe de resultado no digital, é tu traquear por hora. Então, tipo, eu sei que meus anúncios, eles aparecem tais horas naquele lugar. É, aí eu quero ver naquela hora se teve algum pico de audiência no Roy Hunters. Não sei se seria viável, mas se fosse viável, é legal.
O que a gente pode fazer...
Que daí tu consegue atrelar garantidamente, tá ligado?
É fazer alguns testes, assim, olha, eu quero rodar primeiro semana só de manhã, uma semana só à tarde, uma semana só à noite, pra medir minimamente esse impacto, que eu posso ver no gráfico, que eu sei o histórico ali no transistor, quantos downloads tem um episódio normalmente por hora, sacou? Ele mostra.
Ele mostra por hora?
Mostra.
Ah, então top.
Tá, só que olha só, vamos pra prática lá. Tem R$1 milhão que dá pra investir nesse negócio, pra colocar a mídia do Roy Hunter no aeroporto. Só que no Roy Hunter a gente não dá pista da V4. Como que eu vou traquear que, pô, esse valor que eu tô colocando lá no aeroporto agora... pra trazer gente pro Roy Hunters, pra ouvir o Roy Hunters, eu vou tirar dinheiro disso depois.
Cara, você não vai
trabalhar.
E
como é que eu justifico colocar a mídia no aeroporto?
Eu tenho uma tese sobre isso. A justificativa é porque você pode. É porque... O que faz as empresas crescerem e se quando elas conseguem ser, digamos assim, injustas com o mercado? Quando você é grande o suficiente pra ser desleal.
Tem um lance importante que o Alfredo falou aqui ontem. Eu vou roubar essa frase dele e esse corte que você
falou. Então,
se tu quer construir uma marca maneira, nem tudo que tu faz precisa ser justificado com venda, tá ligado? Se tu quer construir uma marca maneira, tu não vai conseguir fazer isso tendo que justificar tudo com venda.
Então, vai muito nesse ponto de ser desleal. Desleal com a concorrência que eu falo é o seguinte.
Nenhuma agênciazinha consegue fazer um tipo de anúncio desse tipo. Exato. Então, tem que fazer.
Mas eu acho que a gente gente pode sim conseguir monetizar isso e mensurar, é porque a gente não coloca a V4 como patrocinador do Roy Hunters. Esse sim. É um lance, ó, tu vai executar essa ação do aeroporto por 3 meses e a V4 vai patrocinar o Roy Hunters no uhum. terceiro mês, fazendo oferta, galera. A gente nunca chegou aqui e falou, sabia que a V4 e a V4X, então acessa esse link aqui, se cadastra, sabe como a gente pode terceirizar.
É, speed.
Exato.
Entendeu?
E aí talvez possa criar uma coisa específica pro...
durante o patrocínio fazer os pitches se, da V4.
Se tu né? conheceu a gente através do... Aí é loucura, tu acha?
Não, tu pode fazer, mas é que é pesquisa daí, sim. entendeu? Tipo assim, eu, sei lá, eu não sou um ouvinte do Roy Hunters.
Tá.
Aí eu vi o anúncio em Congonhas, eu ouvi um episódio, pô, até achei legal. Se nesse episódio tu me falar, cara, responde aqui ó, a pesquisa que tá chegando aqui no meu Instagram
não,
agora.
Eu não quero saber se o cara veio da Eletromídia. Eu vou conseguir saber isso vendo o Delta ali no período que eu veiculei, que a gente acabou de falar. Ponto. Agora a dúvida 2 é, como é que eu transformo esse dinheiro?
Isso.
Então eu espero uns 1 mês, 2 meses pós-ação, que é o tempo do cara já ter engajado com o conteúdo pra fazer uma oferta.
É, o único problema de tu fazer isso é que tu não consegue ter uma base comparativa, entendeu?
Como base comparativa?
Por exemplo, até hoje a gente nunca patrocinou o Roy Hunters com a V4. Então se tu fizer o pitch, como não, que tu daí, sabe que veio da Eletromídia?
Aí tu faz o pitch e pergunta como o cara conheceu o Roy Hunters pra quem se cadastrou.
Então, mas então, inclusive, essa discussão aqui é a maior discussão das grandes marcas, porque como eles não têm uma atribuição correta, nenhum diretor de marca grande vai tirar algum investimento, porque é um risco absurdo. Então imagina o cara que cuida do marketing da Adidas. Ele tem lá, vamos supor, 100 milhões de verba. E aí ele coloca 5 milhões de outdoor, 5 milhões da porra. Vários investimentos que ele não sabe exatamente o que que tá fazendo vender mais, mas eles estão vendendo mais.
É que tu aí ele fala, ele vai... a narrativa, né?
Aí ele fala assim, porra, eu vou tirar outdoor, e se eu tirar outdoor e cair...
E merda.
Não, e cair... É uma empresa listada em bolsa. 0,5% das minhas vendas. Fudeu. Você entendeu? Então, aí chega nesse
ponto. Tem um esquema, tem um esquema de dominação. A gente precisa controlar a narrativa de marketing. Então, a gente precisa que o Roy Hunters seja o podcast de marketing mais ouvido do Brasil. Senão, a gente corre um risco de perder o controle da narrativa.
Ao mesmo tempo, foi o que eu comentei lá da Brand Lift, dos impulsionamentos, que ele amarra o propósito da marca. Então eu vou rodar, puxando agora de novo a campanha de pérolas, olha só. Eu vou rodar uma campanha de pérolas pra falar que eu tô honrando e impulsionando os empreendedores de todo mundo, que é a proposta de marca da V4.
Isso aonde? Tá, V4? Desculpa.
É, eu vou rodar uma campanha de pérola em whatever, vou colocar no Google, no Facebook.
Tá bom, ok.
É pra voltar pra fechar o propósito de marca do negócio. E esse valor é injustificado.
É, não tem, intraquável, nem... né? Tipo,
você pode se esforçar navegando. Muito e o máximo que você vai conseguir é uma inferência mais ou menos do que talvez pode ter ajudado.
Mas
e...
esse é até na verba de, pra perder, entendeu?
Eu já falei várias vezes aqui pra gente fazer os encontros do Roy Hunters aqui no escritório, pra galera fazer os happy hours, que eu acho
que... E a galera do Roy Hunters fala muito isso, tá? A galera fala, tipo, o Woodzig me mostrou que a última e única pesquisa que a gente fez aqui do Roy Hunters, a principal entrega que eles achariam do caralho algum encontro presencial do Roy Hunters.
Agora eu quero saber quantos de vocês pagariam, deixa eu pensar aqui, R$500. R$500 pra estar aqui presencial com a gente num jantar na flagship da V4 aqui de frente pra nós.
Deixa de ser mercenário dele.
Pô, vamos... se eu abrir vai vir qualquer me comer de graça. Tem que ter um
comunidade, preço. Senso de comunidade é isso. Deixa...
Não, de não que dá, de graça pô. Não tem valor, pô.
Não dá, pô. Porque pensa, eu preciso que esse cara tenha um mínimo de... Ele tem que ouvir o podcast até aqui... Até esse momento, postar 40 minutos de podcast e ainda pagar R$500. É um cara extremamente qualificado, pô.
Tem que comentar, ele é extremamente qualificado, mas eu acho que o cara que chegou até aqui e te ouviu falando 50 e ouviu a gente falando 50 minutos aqui, ele já é um cara que é commit.
A verdade, Nicru, é, pô, eu quero ajudar vocês a serem bons profissionais de marketing, mas eu não posso ajudar todo mundo, pô. Então eu tenho que escolher os que eu posso ajudar mais fácil. Se eu trouxer um cara aqui que nem eu era 10 anos atrás, eu não consigo ajudar o cara.
Agora, se você que tá me escutando aqui tem R$500 pra pagar, tem é um CMO, é um analista de marketing.
Consegue vir até São Paulo aqui,
consegue vir até São Paulo pra pagar R$500. Quer dizer, eu entendo que você tem uma empresa,
tá num traz momento um emprego que faz bom, sentido.
Eu consigo te ajudar. Agora, se você vier sem trampo, porque era de graça, eu só vou perder teu tempo e o meu, porque eu não sei o que fazer contigo, cara. Tu continua ouvindo o podcast, arruma um trampo e vem pra quando tiver o trampo,
pô. E isso é construir comunidade, porque, pô, tu selecionou quem tu quer.
Inclusive,
quem tu
consegue ajudar.
Que hoje tá nos ouvindo e tem essa capacidade de pagar os R$500, ele não quer estar no ambiente que tem um monte de pessoas que não estão nesse mesmo momento.
Tem que ter um balizador.
Caralho, né? Tô me sentindo muito aqui como eu abri um espaço pra justificar o pitch. Então vocês viram, né? Como vale a pena. Inclusive, refutado. Se você não comprar agora, semana que vem, viu?
Não, mas vai ser assim, ó. A gente não tá convencido de fazer. Então pra gente fazer o encontro aqui, um jantar, vai ter até comida de graça, bebida de graça, as pessoas aqui, a gente vai gravar ao vivo, vocês vão sentar tudo aqui na nossa frente, tem 50 lugares do lado, atrás das câmeras, fazendo pergunta, a gente vai interagir, vai ter detalhes. Mas pra gente saber se tem demanda, bota aí R$500,
reais, escreve 500 no comentário do YouTube. E quando a gente for fazer, a gente ainda vai fazer uma aplicação pra avaliar e trazer pra cá a gente que a gente acredita que consegue ajudar.
Bom, não precisa ser 50 pessoas também, pô. A gente coloca 25 pessoas, pra gente já construir.
Não, a gente quer saber quantos tem interesse. Show. Então comenta no Spotify aí. Também aí, para agora o treino, segura, solta o supino, fala aqui pra nós 500 se você tem essa disponibilidade e essa grana também pra investir nesse encontro do Roy Hunters.
É isso.
Fechou? Top. Fechou. Eu gostei, sinceramente, gostei do episódio. Max me surpreendeu.
Obrigado, meu jovem.
Ah, ficou um bom case. E é o tipo de episódio que eu também lá, a gente sabe, né? A galera já falou bastante pra gente, da galera que nos segue aí, que eles gostam muito desses episódios que são mais técnicos. Então, resumindo aqui, no meu ponto de vista, eu peguei 4 bons insights, né? Que são os nós da jornada. Então, cara, descobrir as suas alavancas. O connect rate, uma coisa que muita gente não fala. Todo mundo conhece o bounce rate, mas não tá ligado no connect rate. A verba separada pra teste. Parece, era uma tese que a gente tinha lá atrás, né? Pô, será que tinha que ter? Tem que ter? Não tem que ter? Tem, a gente testou e a gente segue tendo, então isso é um bom insight também pra galera da V4 que tá nos ouvindo aí.
E eu nem coloco isso no custo do CPMQL, tá? Então eu separo isso, eu tenho o CPMQL com teste e CPMQL sem teste.
Legal, legal é pra caralho também, porque faz sentido, né? Se tu tá testando, isso não pode denegrir ali a tua, a métrica principal geral. Tu pode ter a overall pra saber no fim do mês o que aconteceu, mas no dia a dia você não pode misturar as duas, né? Porque eventualmente tu fez um teste que vai dar muito errado e tá tudo bem porque era um teste. Exatamente. Show de bola, legal. E a reciclagem de bons criativos, aquele processo, volta aí nos 30 e poucos minutos de episódio, a gente tava falando da reciclagem, bem top essa dica aí também. Então é isso aí, segue o baile. O título do episódio é como a gente reduziu em 50% o nosso CPMQL. Acho que até é bom ficar CPMQL pra dissonância cognitiva mesmo, pra quem não sabe o que é.
Tá bom.
Fechou?
Fechou.
Falando sério, gente, eu queria fazer um pedido rapidinho aqui. Galera do Spotify, por favor, 5 estrelas. Isso ajuda muito o podcast. A gente tá ali toda hora subindo ali no ranking dos melhores podcasts de negócio, caindo, subindo, caindo. Com a sua ajuda, a gente consegue se manter e ali no top 50 e alcançar o top 10 em algum momento. Isso. Vamos ter isso como meta. É 10 segundinhos e ajuda muito. Vamos fazer o Roy Hunters crescer aqui.
E se você quer algum case específico ou algum profissional de marketing específico que a gente convide para trazer o case, trazer a sua história, manda pra gente, seja em qualquer canal de comunicação, aqui no YouTube, no Instagram, qualquer canal oficial do Roy Hunters, pra gente saber aqui também trazer para vocês.
Boa. Valeu!
Siga o Roy Hunters no youtube.com/RoyHunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.